Esse é o podcast Filósofos Falidos, com a apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo.
Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o nosso podcast Filósofos Falidos. Quero dar um oi para os meus companheiros, Gustavo, Iracema. Tudo bem com vocês?
Olá, tudo bem? Gustavo, João Paulo. É um prazer estar aqui novamente para discutir um assunto tão importante, tão urgente para o nosso tempo.
Oi, João. Oi, Ira. Olá, o pessoal que nos acompanha. Eu estou com um sentimento de muita gratidão hoje por poder ter a oportunidade de estudar um tema tão importante e também de rever criticamente as minhas posturas. Então, eu estou muito feliz e agradecido pela oportunidade de estudar um tema como o de hoje, nessa semana, onde o mundo inteiro começou a debater com muita veemência a questão do racismo.
Então, a cada episódio, o nosso podcast traz para a nossa conversa os assuntos do momento e os temas que tocam a realidade humana e também aquilo que envolve a reflexão do ser humano enquanto ser produtor de relações com o universo das coisas. Hoje a pauta do nosso podcast traz para a nossa conversa o assunto acerca do racismo, como o Gustavo adiantou para a gente. O tema ganhou destaque devido à morte de George Floyd. Ele morreu devido um policial na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos, sufocá-lo com seu joelho. O vídeo se tornou viral, sendo quase impossível de evitar e de não se revoltar com a tamanha brutalidade. Apesar do assunto em destaque ser forte, porém, a sua compreensão ela é vaga e deixa lacunas, sobretudo quando se fala em temas como o privilégio branco. Então, fiquem com a gente e venha pensar sobre o racismo. Então, eu começo essa nossa reflexão falando de que essa questão de o racismo existir enquanto estigma da humanidade permeou a sociedade humana devido à sua história ser caracterizada pela ideia de superioridade das raças, a qual dividiu o ser humano em classes raciais, onde a raça branca era superior às demais. Isso se deu devido a uma influência eurocêntrica, isto é, que partiu do contexto europeu. Essa ideia, então, de superioridade, ela abriu brecha para as perseguições contra as raças que eram tidas, entre aspas, inferiores, valendo-se também, sobretudo, com relação aos negros. Mas, para falar sobre essa temática do racismo, hoje eu falo pelo viés geográfico, enaltecendo que, antes de análises por vieses disciplinares, teóricos ou particulares, individuais, a compreensão primeira deve ser sempre a seguinte, de que o racismo existe, que ele é real e que ele toca as pessoas até mesmo na sua existência. Esse é o primeiro ponto a ser falado e precisa ser acreditado, evidenciado, a de que o problema existe. Porque a existência do racismo na nossa sociedade brasileira, nosso referencial, é a nossa própria realidade, sejam pelas discussões da militância antirracista ou por uma quantidade de pesquisas que o comprovam. Outra questão que é preciso ficar claro para nós é de que esse tema sobre o racismo, ele vai perpassar pelo entendimento sobre o que é a nação brasileira. Quando nos questionamos sobre quem é o brasileiro, podemos perceber que, desde muito tempo, os escritores brasileiros já apresentavam essa temática, denunciando esse fato nos mais variados contextos, como o teatro, a música, a literatura, entre outros. Como é o caso do escritor Lima Barreto, brasileiro, autor da obra Triste Fim, de Policarpo Quaresma. Hoje é um clássico aí da nossa literatura nacional. Os personagens presentes na obra de Lima Barreto contam com as características semelhantes às do seu criador, seja na maneira de viver e local de moradia, seja na atuação profissional. Ou seja, a sua literatura, ao mesmo tempo que espelha, ela também cria o contexto que viu nascer o escritor. Lima Barreto, ele se deparou com diversas perseguições devido à cor da sua pele e aos seus posicionamentos que denunciavam uma sociedade predominantemente racista. Em seu diário íntimo, o Lima Barreto frequentemente desabafava sempre o mesmo como um mantra, que é triste não ser branco. Da sua revolta nasce então uma literatura voltada para os personagens do subúrbio. Voltando aqui para o contexto geográfico, enquanto ao processo geohistórico do escravismo, a partir do século XVI, existiu a imigração compulsória de milhões de africanos para o Brasil. Desde então, esse evento vem demarcando a dimensão racial como elemento de estruturação da vida socioespacial desse grupo e dos seus descendentes no país. Pois no estudo das relações raciais, em perspectiva geográfica, a gente vai partir sempre da assertiva marxista de que a desigualdade no modelo de produção capitalista, ela é transmitida de uma geração para outra, porém buscando demonstrar que a persistência da desigualdade no Brasil é agravada pela existência de uma, entre aspas, linha de cor demarcatória da mobilidade socioeconômica e espacial dos grupos étnicos e raciais existentes. Depois, 300 anos mais tarde, nós vamos ter a imigração de diversos grupos de europeus para o país, onde demarcará a dimensão étnica, também como parte dessa mesma estruturação. Mas para a geografia ainda, etnia e raça podem ser operacionalizadas analiticamente como fronteiras e limites de ação dos europeus e seus descendentes e de africanos e seus descendentes no Brasil. Enquanto no século XIX a gente tem a introdução do imigrante europeu, aí ele projetava então a expansão e a colonização do território por uma nítida estratégia de fronteira, mas onde a presença africana e de seus descendentes, eles representavam para a elite nacional da mesma época um atraso e primitivismo, limites internos ao progresso que era então almejado na época. Então aqui a gente abre um estigma na nossa sociedade brasileira que irá permear até os nossos dias de hoje. Agora eu saio um pouco dessa fala sobre o contexto geo-histórico do nosso país, para trazer alguns dados, pois na geografia a gente trabalha com dados científicos, né? No Brasil, a população negra, ela é mais atingida pela violência, pelo desemprego e pela falta de representatividade. É o que vai alertar a ONU. No mercado de trabalho, pretos e pardos enfrentam mais dificuldades na progressão da carreira, na igualdade salarial e são mais vulneráveis ao assédio moral, que é o que afirma o Ministério Público do Trabalho. De acordo com o Atlas da Violência de 2017, a população negra também corresponde à maioria, com 78,9%. Dos 10% dos indivíduos com mais chances de serem vítimas de homicídios. Ao ser confrontado com as estatísticas, o racismo brasileiro ele fica sustentado em 3 séculos de escravidão e muitas vezes minimizados pela branquitude nativa. Revela-se sem meias palavras, até muitas vezes aí negando que exista o racismo no nosso país. E segundo o IBGE, mais da metade da população brasileira ela é de pretos ou pardos, somando aí 54%, sendo que a cada 10 pessoas, 3 são mulheres negras. Vocês entendem isso? Mais da metade da população do Brasil ela é formada por negros. Agora fica a questão, onde estão essas pessoas? É para se pensar. O feminicídio, que é o assassinato de mulheres por sua condição de gênero, também tem cor no Brasil. Ela atinge principalmente as mulheres negras. Entre 2003 e 2013, o número de mulheres negras assassinadas cresceu 54%, ao passo que o índice de feminicídios de brancas caiu 10% no mesmo período de tempo. Os dados, eles são do mapa da violência de 2015, elaborado pela Faculdade Latino-Americana de Estudos Sociais. Então, isso tudo é uma evidência de que os avanços nas políticas de enfrentamento à violência de gênero não podem fechar os olhos para o componente racial. Então, hoje, o que vemos nos Estados Unidos com relação aos protestos é a indignação de um povo que percebeu que a política pública, muitas vezes, ela fechou os olhos diante de suas angústias, de suas dores, de seus problemas e dos seus dilemas, que muitas vezes causou a morte de uma quantidade significativa de pessoas negras. Então, que essa nossa reflexão nos ajude, enquanto seres humanos, sermos verdadeiramente mais humanos.
A realidade, ela se apresenta, é mesmo assustadora para a gente pensar um país onde a maioria são pessoas negras, você ter difundido ideia de dominação, de superioridade. A fala do João Paulo, ela vem ao encontro que eu tenho para trazer hoje para o podcast enquanto contribuição. Eu, que sou parda, filha de negra, nasci num bairro negro, cidade interiorana, mas eu não tenho na pele esse peso, né, essa herança. Eu tenho a minha tez é branca, então eu não consigo falar sobre as vivências do racismo, né? Eu nunca sofri um racismo, então eu não sei do que se trata. Então, mais do que justo hoje para a nossa discussão, eu acredito que eu tenho que buscar, né, que eu tinha que buscar toda essa base em alguém que viveu isso e que, mais do que lutar, porque foi uma militante, ela desenvolveu um pensamento muito bem estruturado acerca do racismo. Para conversar com a gente um pouquinho hoje, eu trouxe a Angela Davis, também algumas contribuições da Jaqueline Conceição, que ela é brasileira. Ela é estudante da Davis, é estudiosa, já desenvolveu vários artigos a respeito. Ela hoje está à frente de um coletivo feminista negro e ela traz com muita clareza para a gente um pouco do pensamento desta filósofa. Então vamos pensar um pouquinho a respeito do que o JP trouxe para a gente. A gente vive uma realidade onde o racismo está presente, sim, ele existe, não tem como a gente fugir dessa afirmativa, mas pensar como que isso é estruturado, o que que isso quer dizer, como ele foi construído e por que num país onde a maioria de pessoas são negras, por que ainda existe isso, né? Porque é tão difícil romper com essa lógica do racismo. Acredito que a Angela Davis tem muito para contribuir para a gente, para pensar um pouco isso, porque ela vai fazer exatamente essa análise. Mas antes de tudo, vamos pensar, quem foi a Angela Davis? Acredito que quem esteja nos escutando agora talvez não conheça a Angela Davis, afinal, os textos dela foram traduzidos agora há pouco tempo, tem alguns anos que estão sendo traduzidos por editoras e sendo vendidos. Então, há pouco tempo, a gente não conhecia muito a Angela Davis aqui no Brasil. Claro, só com alguns esforços de outros estudiosos da área que sempre traziam, né? Mas de um panorama mais geral, não, a gente não conhecia a Angela Davis. Mas quem que foi, então, a Angela Davis, né? A Angela Davis, ela é muito lembrada, na maioria das vezes, como ativista. Ela esteve, né, ela lutou, ela luta ainda pela essa emancipação. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a filósofa, né, Angela Davis. O que, que ela trouxe de contribuição para o pensamento, que ele é muito rico. A Angela Davis, ela é doutora em filosofia alemã clássica. Ela foi orientanda do Theodor Adorno. E em 1968, ela assumiu uma cadeira enquanto professora de filosofia alemã na Universidade da Califórnia. E ela foi assistente do Herbert Marcuse. Então, nós podemos entender de tudo isso. Ela tem ali, em toda a sua origem, enquanto desenvolvimento do pensamento, contribuições da escola frankfurtiana. Então, ela era comunista, então isso tem que ser dito, que todo o seu pensamento ele vai ser estruturado pelo pensamento materialista, que vem do pensamento marxista. Então ela vai trabalhar a estrutura social. Então é com isso que ela está preocupada. A Angela Davis, ela é muito lembrada pela luta feminista, como uma com sua contribuição para o pensamento feminista. E sim, contribuiu muito, mas ela mesma defende que, enquanto preocupação, ela está preocupada com a estrutura social. E é por isso que ela contribui bastante para o feminismo, porque isso faz parte, né, da desigualdade presente na sociedade. Então ela vai desenvolver também alguns artigos, muitos, né, a respeito desse assunto. Então a preocupação central da Davis é falar um pouquinho da estrutura social e como ela funciona, especialmente acerca de como os negros são tratados, né, na sociedade e como isso se articulou até então. Então, como o João Paulo já colocou para a gente a respeito dos dados, a respeito de como que se deu, né, a escravidão, a Angela Davis, ela é americana, né, é norte-americana, estadunidense, a gente tem disso, né, americanos também sou. Então, ela é norte-americana e ela vive a realidade lá dos Estados Unidos. E isso traz muita contribuição para a gente por causa da semelhança que nós possuímos no nosso processo também. Porque nós também tivemos aqui uma colonização, tivemos aqui a escravização, né? Então, nós tivemos escravos. E então, isso é semelhante. Embora hajam diferenças muito grandes a respeito de como foi a escravização e o processo de libertação lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então, existem diferenças, sim. Mas eu quero trazer, então, essa herança, essa discussão dessa herança para a gente, enquanto essa semelhança que nós possuímos, que vai ajudar a gente a pensar um pouquinho a formação da nossa sociedade, a estruturação do nosso racismo, que nós sofremos, né? Então, quando a Angela Davis ela vai falar a respeito, analisar toda essa estrutura social que subjuga e tende a ser superior e priva os negros da própria liberdade, ela vai trazer com ela, então, toda a herança da escola de Frankfurt. Ela traz com ela todo o pensamento crítico da escola de Frankfurt. Então, para falar sobre o pensamento da Angela Davis, a gente tem que pensar um pouquinho como a escola, né, crítica, ela funciona. Como que é? Para os teóricos críticos, eles vão trazer, né, que a racionalidade, né, essa tentativa de civilização, de civilizar as pessoas, ela acontece de maneira violenta. Então, ela vai trazer consequências a respeito disso. Então, a gente tem que voltar lá e entender que, durante um período, você tem o desenvolvimento da racionalidade, a gente vai ter o racionalismo, né? Então tudo se dá pela razão, a razão em primeiro lugar, o que nos faz seres humanos é a razão, 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 razão. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando que quando o pensamento eurocêntrico vem para cá, né? O pensamento europeu, e a gente se trata dele como eurocêntrico, porque nós tínhamos esse pensamento até então, tudo o que é diferente, que não é racional, então não ser racional é não ser do modo europeu, né, vamos dizer assim. Então, tudo que não é racional, a gente domina, porque isso é uma herança desse período. A gente já tinha falado isso em outros podcasts, então a gente repete hoje que o que acontece? O homem, na tentativa, achando que era superior por causa da sua racionalidade, ele tende a querer dominar a natureza. Então, tudo que não é racional, eu domino, eu subjugo pela violência. E é isso que acontece quando a gente fala de colonização, quando a gente fala de relações humanas. Tudo aquilo que não apresenta racionalidade, ele tende, né, a ser dominado, a ser controlado. Então, diante disso, a gente vai analisar que o processo de escravização, ele vai se dar por conta disso, porque você vai colocar o negro numa situação de inferioridade, porque ele é impulsivo, ele não tem, né, a cultura que eu tenho, que eu julgo como civilizatória, né, uma educação civilizada. Então, vamos subjugá-los, vamos controlá-los, assim como fizemos com a natureza. Então, essa lógica, esse pensamento é uma crítica, né? A própria crítica da escola de Frankfurt, que vai falar que na tentativa de civilizar, você acaba transformando, né, a humanidade de forma violenta, porque você vai subjugar, você vai tirar a própria liberdade. Então, dito isso, e levando em consideração que a nossa sociedade, ela tem uma herança da escravidão, que tivemos um longo período, o Brasil, durante muito tempo, ele vivia um regime escravista. Ele só é um dos últimos a romper com esse regime. A gente traz a nossa lógica, assim como a Davis vai colocar para os estadunidenses, e você acredita por conta dessa história. Lembrar que a Davis é materialista, então tudo que acontece em torno, tudo que é material, né, todas as nossas condições, ela influencia na nossa subjetividade, então ela vai formar a nossa subjetividade. E a partir dessas condições, né, daquela lógica que existia lá atrás, que o homem branco é superior ao homem negro, é superior por quê? Porque eu possuo racionalidade enquanto homem branco, o negro não possui racionalidade, então ele vai ser dominado, então eu sou superior. Essa lógica, ela foi interiorizada, então ela ainda permanece enquanto herança da escravidão. Essa é a contribuição que a Davis vai trazer, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar toda a análise da escola de Frankfurt, ela vai se basear no livro do Adorno e do Horkheimer, né, para iniciar os seus estudos, e ela vai acrescentar a questão racial, que não, até então não tinha se feito análise a partir daí. Então, como o negro ela está inserido nessa sociedade, que ela é controlada, onde você tenta dominar a subjetividade, só que ele é colocado numa categoria inferior, então ele sofre duplamente. Porque ele vai trazer com ele a questão da classe, mas a questão da raça também. O João Paulo, quando colocou pra gente a questão da pobreza no Brasil, isso é muito claro. A pobreza no Brasil, ela tem classe, cor e ela tem gênero. É a mulher negra e pobre. Então, a miséria, ela tem isso. São dados estatísticos, né? Então, isso é muito forte. Então, pensar que toda essa cultura, toda essa lógica de se pensar e se colocar como superior ao outro, ela é, então, origem de toda essa formação do pensamento que se teve, e ela, na realidade, ela vem até hoje. Então, isso está introjetado na cultura, na própria estrutura social. Como romper com isso? Vou dar um exemplo, né? A gente fala, por exemplo, quando a gente vê novela, isso é muito claro, quando tem um papel, a gente tenta, né? A gente vê que em alguns momentos, alguns roteiristas, alguns canais, eles tentam, às vezes, romper com isso, mas não são todos. Isso faz parte da cultura. Quando a gente vai ver um personagem, né, negro na novela, o personagem negro geralmente é empregado, é um malandro, porque está sendo produzido por uma ótica, por um olhar que está dentro dessa estrutura, que seria o olhar branco, do homem branco que domina. A gente traz com a gente essa lógica de pensar. E ela, muitas vezes, é inconsciente, ela está dentro do inconsciente. O Gustavo aí pode falar mais do que eu a respeito disso, quando a gente vai falar de Freud. Ele traz para a gente, né, esse peso do inconsciente, como que o inconsciente ele vai orientar as nossas ações, os nossos pensamentos. Então, o que acontece com a nossa cultura? Possui traços que contribuem para a permanência de um pensamento racista, né? De um pensamento que a gente vai acreditar que uma mulher bonita, né? Quando a gente vai falar de beleza, a gente tende muitas vezes a trazer na mente uma pessoa loira, dos olhos claros. Então isso tudo é uma cultura de um pensamento que já vem sendo estruturado lá atrás. Então são heranças da escravidão. O Brasil, quando a gente não tem mais, né, que se preocupar enquanto instituição com a escravidão, porque isso foi superado. Mas existe aí no seu processo uma necessidade de você superar essa herança. Então, assumindo essa dívida histórica. Então, a gente tem que olhar para trás e verificar que sim, que isso aconteceu e que tem que se romper com isso. E pensar como fazer isso. Aí a contribuição da Angela Davis é muito interessante, que é a partir do coletivo. É, quando uma única pessoa consegue alcançar uma liberdade, então isso alia a nação, porque a liberdade não foi alcançada de fato. A gente só vai conseguir fazer com que isso aconteça quando estivermos no coletivo. Então, todas as pessoas, né, precisam estar dentro disso. Então, a Davis vai trazer, então, enquanto possibilidade de superação é só mudando a estrutura. Então você tem que mudar essa estrutura de pensar, você tem que romper com esse pensamento que coloca o negro em situação de inferioridade. Então a gente tem que pensar em toda produção cultural, aí eu tô falando de indústria cultural, que vem sendo feita aí ao longo de muitos anos, romper com essa lógica. Aí é a necessidade que nós temos hoje, de trazer sempre o olhar da comunidade negra. Como a comunidade negra vê tudo? Quais são as contribuições que a comunidade negra tem? Porque se for uma produção com base naquela lógica do patriarcado, né? No Brasil a gente vai falar disso, né? O homem branco, patriarca, do patriarcado, a gente vai ter ainda um olhar de inferioridade. Então, é necessário trazer essas contribuições. Então, seria um lugar de fala. Então, essas pessoas precisam ter um lugar de fala, mostrar uma produção cultural a partir da ótica delas, para, de fato, a gente conseguir começar a romper com uma produção cultural aí que traz, sim, como majoritariamente, uma visão branca. Então, isso é fato. A gente pode fazer uma análise aí essa semana por causa de todo esse movimento, né? Espero, né, que a partir daí a gente consiga de fato pensar essas questões e não esquecê-las, porque a gente tem muito essa mania, né? Digo, a gente mesmo enquanto sociedade, de trabalhar um assunto e posteriormente jogá-lo no esquecimento, até que outro assunto, que a gente precisa que alguma coisa muito forte aconteça para que a gente retome certas discussões. Eu espero que dessa vez a gente continue aí discutindo e trazendo essas pautas sempre para o nosso dia a dia, nossa reflexão. Então, durante essa semana, eu, por conta, né, de tudo isso que aconteceu, eu verificando o Instagram, que é uma das redes que eu mais estou conectado do dia, um questionamento de uma negra que, enquanto ativista também, pensadora, colocou que, por conta disso tudo, você realmente consome produtos cultura negra? Vamos então analisar de onde que vem esse racismo. Ela falou para a pessoa ir lá no seu Instagram, colocar lá na busca, né, e pesquisar para ver o que vai aparecer, o que que o Instagram vai filtrar para essa pessoa. Eu achei muito interessante, porque o Instagram, enquanto algoritmo, só vai mostrar aquilo que a gente está acostumado a ver. E se você analisar, provavelmente só vai mostrar perfis de pessoas brancas. Isso é uma. Ou produções culturais que estão muito mais relacionadas a uma cultura, né? Que foi desenvolvida pelos europeus, que chegou pra gente, foi um pouco adaptada. Mas a gente não vai ter de fato uma. A gente não tem, né, de fato, esse hábito de consumir a cultura afro. Nós não temos. Então, eu achei muito interessante, porque é verdade. É nesses momentos que a gente percebe o quanto o negro não tem espaço na sociedade para poder trazer a sua cultura, trazer a sua forma de viver. Então, isso é muito necessário. Então, um espaço para colocar e para mudar essa estrutura, né? Porque a gente tem um problema estrutural que está no nosso inconsciente, enquanto as coisas forem colocadas da maneira como estão sendo colocadas, a gente não vai conseguir romper com isso. Então é preciso mudar a posição do olhar, sair daquele ponto e ir para um outro ponto, para a partir daí conseguir vislumbrar a sociedade num todo maior. E a Angela Davis vai falar que só coletivamente que isso vai ser feito. É a partir dos coletivos, dessa união, que ela tem, né, essa linha de pensamento, que vai se falar da comunidade, então o coletivo que vai fazer isso. Então a importância dos coletivos para a causa negra, ela é muito importante na Angela Davis. É, sem mais delongas, né, eu acredito que a Davis ela vai contribuir muito nesse sentido, porque ela vai mostrar realmente como que toda a estrutura social ela é colocada e como que essa formação do inconsciente, da nossa subjetividade, ela fortalece os nossos preconceitos. Então a gente tem que repensar o nosso local também, o que nós estamos consumindo, como é o nosso posicionamento, porque se nós continuarmos a produzir, a fazer as coisas como nós já estamos fazendo desde sempre, as mudanças jamais vão acontecer. É, basicamente, então, é isso. Espero que os colegas tenham gostado um pouco aí da Angela Davis. Então, é muito importante só deixar aqui então, os livros como base que eu usei, que é o Mulher, Raça e Classe, onde ela vai falar um pouquinho, sim, sobre a questão da mulher. É, só que ela vai trazer também muitas questões, porque quando ela vai falar de raça, né, ela vai falar bastante sobre essa herança da escravidão. E um outro livro dela também, que ela vai falar sobre a liberdade. A Angela Davis, ela não vai falar da liberdade no sentido somente abstrato. Ela foi presa. Então, a liberdade, quando ela vai falar, diferente de outros filósofos que vão tratar sempre no campo da abstração, ela não, ela está falando de uma liberdade concreta. Então, e a partir do momento que você tem, né, você se ausenta daquilo que você tinha posse até então, ela era uma pessoa, né, que ela foi tirada da sua liberdade. Então, são contribuições riquíssimas. Eu ficaria aqui até amanhã falando um pouquinho do pensamento da Angela Davis, e eu acredito que isso contribua muito para a nossa discussão hoje, que é a respeito de como que essa estrutura social ela ainda fortalece essa segregação, porque os negros estão na favela, isso é verdade. A gente vai fazer a questão de, vamos falar, né, sobre cota racial, vamos falar sobre o lugar do negro na sociedade, mas a gente tem que admitir isso para nós. A nossa sociedade é uma sociedade que exclui, e o negro é um dos primeiros a ser excluído.
Depois dessa rica contribuição do João, da Iracema, em esclarecer bastante a questão do racismo, né, enquanto estrutura, enquanto fruto de um processo histórico. O João citou no começo do podcast, né, a questão do George nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente teve aí dois casos assim extremamente revoltantes e que muitas vezes nos faz questionar a nossa humanidade, né? A nossa humanidade enquanto sociedade, né? A gente teve o caso do menino Pedro, João Pedro, que foi assassinado, teve a casa dele alvejada numa operação policial. E a gente também teve o caso do menino Miguel, filho da empregada, que foi colocado no elevador pela patroa da mãe e caiu, né, de uma altura e não conseguiu sobreviver, né? E creio que esses eventos que aconteceram, né, eles precisam servir pra gente como um sinal de alerta, né? É realmente assim triste que seja preciso vítimas, né, para a gente poder pensar a questão do racismo. Precisou ter o caso nos Estados Unidos, o caso desses dois meninos aqui no Brasil, para a gente voltar os nossos olhos para o racismo, que é algo que está enraizado na nossa sociedade e deveria ser algo que a gente deveria estar combatendo desde sempre, não só nesses quando acontecem esses eventos trágicos, né? E a Iracema bem colocou, né, que é preciso que a gente ultrapasse isso, né? Que a gente não deixe cair no esquecimento por ser comovido por uma euforia ali de momento, de revolta, e deixar depois isso passar, porque, né, o racismo reconhece a potência das vozes que são historicamente silenciadas. Então, se a gente deixa isso passar como um momento de euforia, a gente permite que o racismo se reproduza e crie mais raiz na nossa sociedade. A minha contribuição para esse podcast é a partir do livro da Djamila. A Djamila é uma mulher preta, feminista, filósofa, escritora, e ela tem um livro pequeno em número de páginas, mas grandioso na missão que se propõe, que se chama Pequeno Manual Antirracista, e eu vou fazer a minha reflexão sobre esse livro. É um livro extremamente didático, de leitura extremamente acessível, e assim, em termos financeiros também é muito acessível, que faz parte do trabalho da Djamila, produzir livros que sejam acessíveis em termos de conteúdo e financeiramente. E a primeira coisa que a Djamila ela propõe no livro dela é que a gente comece a fazer algumas correções, né? E a primeira correção é tratar a população negra, a população preta, não como uma população escrava, mas como uma população, uma nação que foi escravizada. Porque quando a gente fala que os negros foram escravos, parece que é uma atitude passiva e natural diante da escravidão. A gente acaba ocultando, nas palavras de Djamila, que ele foi colocado ali por uma ação de outrem. Então tinha todo um sistema bem estruturado que reproduzia a escravidão. Então assim, a população negra não era escrava, era uma população que foi escravizada. Então a gente precisa, deixando isso claro e fazendo correções pedagógicas, revendo a nossa própria história do Brasil, porque o Brasil foi construído em cima do regime de escravidão. E se a gente não começa a fazer essas retratações e essas correções, a gente permite que esse racismo seja reproduzido ainda hoje, né? Então, quando a gente pega assim, algumas falas descabidas quando a gente pensa nessa reparação histórica, e a gente tem aí figuras políticas que falam, né, ah, mas eu não escravizei ninguém, a questão não é o pessoal, mas sim a história do Brasil, que foi construída em cima de um regime de escravidão, em cima de opressão, e toda vez que a gente fica na inação, que a gente fica silente diante desses eventos e diante da nossa história, e de não olhar criticamente para a história do Brasil e reconhecer nessa história a reprodução do racismo, a gente permite que a opressão seja perpetuada. E a Djamila, ela coloca, né, que a gente precisa reconhecer o racismo. O racismo, ele não pode ser tratado como tabu. Então, assim, às vezes a gente percebe que causa um certo tipo de constrangimento você usar as palavras como negro, como preto, branca, racismo. E se a gente trata esse tema como tabu, a gente não consegue aprofundar. Então, a gente precisa nomear as coisas. Até mesmo numa situação assim de, sei lá, um café, alguma coisa, quando você percebe que uma fala foi racista, você precisa entender que aquilo é racismo. E que às vezes não é um racismo que parte na intenção de ofender, mas é um racismo que a gente entende como estrutural, é algo enraizado. A pessoa reproduz uma estrutura racista sem ter a intenção de ofender. Então é muito importante que a gente comece a tratar o racismo como uma postura de reconhecimento. Reconhecer que o racismo existe, e reconhecer na gente essa reprodução, porque é impossível, e a Djamila deixa isso bem claro no livro dela, que a gente que nasce num país com racismo estrutural tão enraizado, que a gente não seja racista, Então, assim, em determinados momentos a gente vai reproduzir estruturas racistas. E é preciso que a gente trate o racismo com essa centralidade que a gente está tratando agora, nessa semana, que a gente estenda esse tratamento por toda a nossa vida, porque é uma herança, né, que a gente traz, e é algo que a gente precisa trabalhar com as gerações para que num futuro a gente possa construir uma sociedade com o mínimo de equidade possível, né? E aí ela cita, pensando nessa questão do racismo, a Simone de Beauvoir. Ela fala que, né, a Simone, ela afirma que não há crime maior do que destituir um ser humano de sua própria humanidade, reduzindo a condição de objeto. E se a gente pega a história do racismo, a gente vê que os negros foram tratados como objeto, como mercadoria. E é preciso que os movimentos sociais, e eu acredito que os movimentos negros, eles têm feito isso com muita veemência, com muita postura, ainda que não consiga ocupar um espaço grande no sentido de atingir um número populacional muito grande, eles fazem isso com muita veemência, né, de que quebrar essa visão de que, primeiro, que somente pessoas brancas podem falar. A gente precisa mudar a nossa visão e ceder o nosso espaço, o nosso lugar de fala, para as pessoas negras poderem narrar a sua própria história. É um risco. Eu gosto muito da filosofia, quando ela pensa a questão da narrativa, justamente por causa disso, porque é um risco quando a gente tem uma história única, a história narrada pelos vencedores. É preciso que a gente comece a ceder o espaço para poder escutar as narrativas dos povos que foram oprimidos. Porque se os povos que foram oprimidos, sejam eles negros, os indígenas, são povos que têm o que dizer, têm uma história para contar. E a gente não pode mais permitir que a história seja contada somente pelos vencedores. E a gente precisa também, e a Iracema alertou e acenou para isso, mudar também a nossa postura de achar que só as pessoas brancas são bonitas. Então a gente tem esse ideal estético, né, que a pessoa bonita é a pessoa loira, dos olhos verdes, dos olhos azuis, magra. E não, não funciona assim, né? As pessoas a gente precisa criar, creio eu, um ambiente de acolhimento para que as pessoas negras mostrem a sua beleza. A gente vive uma ditadura estética e da moda que acaba segregando mesmo as pessoas. Então, se a gente vê, né, pessoas, agora a gente começa a observar pessoas deixando o cabelo natural, né, se desfazendo desses ideais impostos pela moda, pela estética, que privilegia uma raça, que privilegia a branquitude. Então a gente precisa começar a ceder os nossos espaços, promover isso que a gente está promovendo no nosso podcast. Recentemente, na Globo News, eles fizeram um debate sobre racismo com uma bancada toda branca. E aí, na internet, eles foram extremamente criticados por conta disso, né? Qual é o local de fala que você está falando? Não significa que as pessoas brancas não possam e não podem tratar do racismo. Ser antirracista é uma missão para todas as pessoas, brancas, pretas, para todo mundo. Mas é preciso ceder espaço para que as pessoas negras possam narrar a sua própria história e possam falar do racismo a partir de um local de fala de uma pessoa que é oprimida pela sociedade. E aí depois eles promoveram um debate com os jornalistas negros da emissora. E é importante que não seja só um evento único, né? É importante que esses jornalistas estejam na TV, que os escritores negros sejam mais divulgados, sejam lidos, que as pessoas negras ocupem lugares de poder que são normalmente, né, infelizmente, destinado às pessoas brancas. E é preciso que a gente questione essas ausências, né? Por que a minha agência bancária não tem um gerente negro? por que que na minha sala de aula, na minha universidade, na minha sala, não tem pessoas negras? Por que que no quadro de professores não tem pessoas negras? Por que que na gerência de uma loja, numa empresa, os negros não ocupam um lugar de poder maior? Então a gente precisa começar a desnaturalizar, porque a gente vê com naturalidade, como se o negro tivesse que ficar num espaço destinado a ele. Isso é reproduzir aquela figura, né, da casa grande e senzala. Então, hoje, infelizmente, os negros ainda têm um espaço que é destinado a ele. E aí a Djamila, no livro dela, ela cita um exemplo, né? Ela falou assim, ela como uma mulher que ocupa lugares que frequenta lugares de poder, geralmente ela é confundida com empregada, com copeira, e quando ela está num hotel que é mais luxuoso, ela é confundida com prostituta. Ela fala assim, a minha questão não é a dignidade desses empregos, mas é pensar que só os negros devem e podem ocupar esses lugares. Por que que eu não posso ser confundida com um gerente de banco, com um reitor de uma universidade, como diretor de uma empresa? Então é importante que a gente faça esse processo de desnaturalizar essas condições e começar a questionar a ausência de pessoas negras. E aí ela dá mais um alerta. Ela fala assim, e a gente também precisa acabar com a ideia de negro único. Então, assim, se tem um negro no lugar, um negro na sala de aula, ah, então não tem racismo. Não, não é bem assim. É preciso que, como a Iracema colocou, né, uma população que é grandiosa em termos de número de pessoas e negros, essas pessoas precisam estar nesses lugares, precisam estar nas escolas, precisam estar nas universidades, precisam estar ocupando lugares de poder. E a gente precisa, e ela fala, né, da branquitude, que a branquitude precisa também reconhecer, ter consciência de que são pessoas que têm privilégios. Isso não significa culpar a pessoa, porque a culpa ela leva à inércia, leva à inação, mas de responsabilizar as pessoas brancas de reproduzirem essa estrutura racial. Responsabilizar no sentido de fazer com que essas pessoas tomem atitudes para combater e transformar o perverso sistema racial que ainda vigora na sociedade brasileira. Então, assim, eu lembro um episódio de que o nosso presidente, ainda candidato, ele falava disso, né, que ele não tinha dívida nenhuma com o povo negro. E aí isso é sonegar a nossa própria história. As pessoas brancas, elas tiveram seus privilégios construídos em cima de corpos negros, em cima de esforços, em cima de opressão de corpos negros. E assumir esse privilégio e se responsabilizar por isso é a possibilidade de a gente transformar a nossa sociedade. Aí aqui eu abro aspas para poder citar a Djamila, que eu acho importante esse esclarecimento que ela faz. Aqui cito, né? Abre aspas. Portanto, o racismo foi inventado pela branquitude, que como criadora deve se responsabilizar por ele. Para além de se entender como privilegiado, o branco deve ter atitudes antirracistas. Não se trata de sentir culpado por ser branco. A questão é se responsabilizar. Diferente da culpa, que leva à inércia, a responsabilidade leva à ação. Dessa forma, se o primeiro passo é desnaturalizar o olhar condicionado pelo racismo, o segundo é criar espaços, sobretudo em lugares que pessoas negras não costumam acessar. Então, fecho aspas, né? É importante que a gente tenha essa postura de questionamento, de desnaturalização, e se rever criticamente, no sentido de rever a nossa postura, o nosso dia a dia. Enquanto eu lia o livro da Djamila, eu não tenho a pele negra, mas, né, como sou considerado moreno, mas eu me aproprio da cultura negra, eu me sinto pertencente ao povo negro. E a gente precisa, enquanto eu lia isso, o livro da Djamila, eu revi vários episódios da minha vida. Eu nunca sofri racismo, Mas eu revi vários episódios da minha vida que eu permiti que atitudes racistas fossem reproduzidas, que eu fui conivente com piadas que hoje são consideradas racistas. E quando eu falo considerado, não que na época que eu escutei não fosse considerada, mas hoje acredito que a gente deu um passo grande. Ainda não chegamos no ideal das pessoas começarem a reconhecer esse racismo. Então eu, assim, me senti em algumas páginas até envergonhado de ter sido cúmplice de muitas atitudes, assim, racistas. E às vezes um racismo que não era esse ofensivo, mas é aquele racismo estrutural que reproduz a estrutura racista, que reproduz essa visão da casa grande e senzala. E aí a Djamila fala, e acho que é o que mais me dói, e dói nas pessoas quando elas revêem sua postura a partir de uma leitura como da Djamila, que escancara o racismo estrutural, é assim, o silêncio ele é cúmplice da violência. Toda vez que a gente fica em silêncio, toda vez que a gente é conivente com o racismo, seja ele ofensivo, seja ele estrutural, a gente é cúmplice da violência, porque a gente precisa entender que o racismo ele precisa ser cortado na raiz. Quando eu vejo um presidente fazendo piadas maldosas, piadas ofensivas, que eu nem sei se pode ser chamado de piada, quando é ofensa, é só ofensa mesmo, e a gente minimiza essa ação, a gente permite que ele, enquanto figura política, figura de destaque, empodere outras pessoas. Então, se eu vejo uma pessoa de destaque fazendo isso, eu me sinto também no direito de fazer. E acho que isso é um momento muito crítico da nossa história, porque a gente tem hoje, na Fundação Palmares, um senhor, né, que trata a negritude, o movimento negro, como escória da sociedade. Então, a gente precisa começar a questionar essas ações. E aqui vai a minha crítica pessoal. Acho que a gente pode acompanhar nas redes sociais, na época do BBB, né, o Big Brother Brasil, algumas discussões de internet, né, de pessoas questionando feminismo, questionando machismo, questionando racismo estrutural. E aí eu vi, sim, bastante gente se envolvendo nesse debate, um debate às vezes até acalorado. E aí quando o presidente, o atual presidente da Fundação Palmares foi nomeado, essas pessoas ficaram silentes. Então, assim, discutir o racismo, ele é importante em todas as esferas. A gente não pode se deixar conduzir de uma forma eufórica por uma coisa pontual, porque isso é permitir, quando a gente discute algo somente pontual, é permitir que a estrutura do racismo se reproduza. Então, eu deixo assim a minha crítica nesse sentido. É importante que as pessoas estejam debatendo racismo, mas é importante que as pessoas não fiquem na superfície da discussão. Não fiquem na superfície de achar que racismo é só uma questão de cor de pele, porque o racismo ele é mais do que cor de pele. Ele envolve história, cultura, povos que foram oprimidos e massacrados. E a gente, quando a gente pensa o racismo estrutural, a gente precisa pensar o racismo estrutural em todas as suas esferas. E aí a Djamila, ela questiona no livro dela, ela diz, olha, quando eu estive na universidade, eu não estudei nenhum pensador, nenhum filósofo negro. E aí eu também partilho da mesma opinião que ela, eu não me recordo da minha graduação ter estudado um filósofo que fosse negro. Então a gente precisa, porque senão a gente cai no que ela alerta, né, dessa narrativa única, dessa narrativa dos vencedores, dessa narrativa de um povo só, e a gente esquece a pluralidade. Ela fala assim, não existe problema de cores, a gente não pode falar, ah, eu não enxergo cores, enxergo seres humanos. Não, você precisa enxergar a cor, não tem problema nenhum você enxergar cores, as pessoas são menos plurais e isso é bonito. O que a gente não pode é transformar nisso que ela chama, né, solipsismo branco, né, transformar nisso numa opinião de um povo só, porque não é, somos plurais, temos histórias para contar. E infelizmente a gente não encontra esse espaço amplo para que os negros possam narrar a sua própria história. A gente não tem na universidade um espaço para que as bibliografias negras entrem, a gente possa ter contato com elas. Por exemplo, a gente, na minha graduação, que é a mesma que o João e a Ira, a gente não teve contato com filosofia africana. A gente precisa começar a questionar também esses espaços, porque é uma estrutura construída em cima do racismo, e que às vezes a gente está tão diluído nessa estrutura que a gente não consegue identificar o racismo. A gente reduz ao racismo a ofensa, a agressão, quando na verdade é a agressão física, né? A ofensa, a agressão física, quando na verdade é o genocídio de uma cultura. Ela não é só a morte dos povos, mas é a morte da cultura. É você silenciar a cultura, é você silenciar as expressões culturais, é você silenciar as pessoas, é você impedir que essas pessoas narrem as suas próprias vidas. Isso também é genocídio. Então a gente precisa pensar nesses espaços que os negros precisam ocupar. E aí ela fala, né, quando a gente fala assim de ocupação de espaços que os negros ocupem, a gente não está falando, por exemplo, quando a gente pega a questão de cotas. A questão de cotas, ela não. A gente geralmente escuta alguns argumentos rasos de tipo, mas todo mundo tem capacidade. E o debate não é sobre capacidade, é sobre oportunidade. Historicamente, os negros têm menos oportunidades do que branco. Então, a cota é justamente para a gente poder nivelar esse terreno e colocá-los em pé de igualdade. E é preciso que a gente avance nesses temas, né? Senão a gente fica discutindo com muita. De forma muito rasa, assuntos que são profundos. Então a gente não pode discutir a questão do racismo, a questão da negritude, de forma rasa, porque é um problema que é estrutural, está enraizado na nossa sociedade. E aí, como eu disse, né, citando a Djamila, o racismo ele reconhece a potência dessa voz. Basta a gente ver agora esses movimentos antirracistas acontecendo no mundo todo. Então, assim, o racismo ele reconhece a potência dessas vozes. Das vozes das pessoas que são silenciadas, das vozes das pessoas que tomam para si essa questão, se apropriam dessa questão, e a gente precisa cada vez mais ceder espaço na nossa vida, na nossa rotina, no nosso trabalho, nos nossos estudos, para que essas narrativas negras possam ganhar forma, possam ganhar forma, nem forma, porque forma já tem, forma e conteúdo tem. O que não tem é possibilidade de expressão, e a gente precisa ceder espaços. E a gente, a Ira colocou isso na fala dela, né, de, por exemplo, assim, quando a gente pega espaço, um espaço que o negro ocupa numa novela, é sempre assim, ou ultrasexualizado, no caso das mulheres, né, ou como o malandro, o bandido, o ladrão, nunca num espaço o galã da novela, o núcleo principal da novela, é sempre colocado nessas condições. E quando a gente permite que isso aconteça, a gente permite que essas violências elas sejam reproduzidas na vida real. Então, se eu tô andando na rua, se eu vejo uma pessoa negra vindo na minha direção, eu vou atravessar. Se eu tô sozinha à noite na rua, eu vou achar que eu vou ser assaltado. Por quê? Porque a gente permite que essas reproduções, elas aconteçam de formas naturalizadas na TV. E aí, Djamila, ela fala claramente, é importante refutar a visão colonial, que viu os corpos negros como violáveis. Então, assim, o corpo negro ele não é violável. O corpo negro não é um corpo que você joga na TV e você coloca ele numa condição de subalterno, numa condição de bandido, na condição de ultrasexualizado. Ela até dá um exemplo assim próprio dela, né, de quanto muitas vezes ela e as outras mulheres negras, elas são invadidas, porque tem-se a visão colonial de que as mulheres negras são permissivas, que as mulheres negras são quentes, que as mulheres negras, quando a gente pega, né, a história do Brasil, né, Casa Grande, Senzala, o quanto as mulheres negras foram violentadas e estupradas. E isso é tratado como se fosse algo aceito pelas mulheres, como se elas tivessem possibilidade de escolha. E o que configura estupro é justamente a não possibilidade de escolha. E até hoje a gente continua reproduzindo essas estruturas na novela. Então a mulher negra, ela é tratada dessa maneira. Ela nunca é tratada como a mulher que vai viver o amor e que vai construir uma vida nesse sentido. Ela é sempre tratada como a outra. E aí tem até estudos que tratam da solidão da mulher negra, que eu não vou aprofundar agora porque não tenho condições, porque não estudei sobre isso, mas é uma citação que a Djamila faz no livro dela. E aí, para encerrar, né, ela deixa assim, vários aprendizados, mas ela fala que primeiro a gente precisa contribuir, né, precisa entender, contribuir e criar esse ambiente de acolhimento para as pessoas negras, elas possam se amar. É preciso que a gente, não que esse amor dependa da gente, mas é preciso que a gente permita que essas pessoas possam narrar a sua própria história, possam narrar a beleza que elas têm em si, porque quando a gente entende que a gente se ama, a gente consegue ir além da sobrevivência, né? E daí ela fala na posição de uma mulher negra, uma mulher que sofre racismo diariamente, que sofre ataque nas redes sociais. Então ela fala dessa importância desse amor próprio como possibilidade de ir além da sobrevivência. E ela dá assim, um soco no estômago da gente quando ela fala que é fácil amar pessoas negras quando elas estão no seu devido lugar, quando elas estão naquele lugar que historicamente foram planejadas para elas. E a gente precisa, enquanto acadêmico, enquanto criadores de podcast, enquanto professores, enquanto pessoas, a gente precisa questionar o racismo, precisa combater o racismo, e isso começa com perceber-se criticamente, né? Perceber-se criticamente implica pra gente uma série de desafios que a gente precisa enfrentar quando a gente não passa a vida inteira sem questionar o sistema de opressão racial. Então a gente precisa perceber-se criticamente, e muitas vezes quando a gente faz essa autorreflexão, essa autoanálise, quando a gente olha criticamente pensando a questão do racismo, às vezes a gente acaba em determinados, e às vezes até muitos momentos, ocupando sempre o lugar de uma pessoa que reproduz esse racismo estrutural, e precisa ter coragem para se perceber assim, e mais do que isso, para ir além disso e começar a mudar a nossa postura de ser combatentes. E quando se fala assim, combatentes, é começar a não permitir que o racismo ele seja reproduzido, né? Uma vez eu assisti uma entrevista da Elisa Lucinda no Roda Viva, que ela fala, né, que eu comecei a interromper na minha vida algumas coisas que antes era tida natural. Então ela fala assim, um exemplo, né? Ah, uma amiga vai lá apresentar, ah, essa daqui pega a empregada que é negra, né? Essa aqui é a babá, a gente ama ela, ela é da família. A mãe dela cuidou da minha mãe, a bisavó dela cuidou da minha avó, e sabe, e aí ela pega e fala assim, a filha da minha empregada, ela é juíza. Então, pra gente ter uma noção, né, um exemplo de como funciona essa estrutura racista, né, esse racismo estrutural, como às vezes ele é reproduzido dessa maneira, né, a empregada negra, que tem a filha que vai ser empregada, e quando na verdade a empregada negra tem uma filha que vai ser juíza, que vai ser doutora, que vai ser filósofa, que vai ser historiadora, que vai ocupar lugares que não aquele, né? E eu penso muito nessa questão de lugar destinado quando a gente vê o auge da necropolítica, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando uma criança negra é morta, assassinada dentro de sua casa, tem a sua casa alvejada. e quanto a gente trata, às vezes, isso como algo naturalizado, porque ali na favela é o lugar para isso, então são povos destinados a um local. São povos que ali, se acontece isso com uma criança branca no bairro do Leblon, nossa, seria manchete, teria cobertura, plantão só sobre isso. Mas quando acontece isso com uma pessoa negra dentro de uma favela, dentro de uma comunidade pobre, isso é naturalizado. Então é essa necropolítica que a gente está assistindo, que a gente também precisa combater, né? Quando a gente combate o racismo, a gente combate também outras estruturas, né? Não dá pra gente somente combater o racismo. É uma tarefa árdua, é uma missão, a gente precisa combater outras estruturas. Então, a gente, quando combate o racismo, a gente precisa combater o racismo, a gente precisa combater o feminicídio, a gente precisa combater a necropolítica, a gente precisa combater o machismo, a gente precisa combater todas as formas de opressão que as pessoas sofrem, né? E isso exige da gente perceber-se criticamente, fazer esse estudo. E aqui, né, a Djamila, ela deixa isso muito bem claro, né? A gente não pode parar só no pequeno manual antirracista, a gente precisa aprofundar, precisa avançar para águas mais profundas, ler outros autores negros e permitir que a narrativa de vida deles nos toque, toque outras pessoas e ocupem espaços políticos, espaços de poderes, espaços que sempre foi destinado para a branquitude. Então, deixo essa minha contribuição. Acho que é sempre muito angustiante a gente falar sobre racismo, porque é um tema muito doloroso na história do nosso país, e a gente, com esses exemplos que foram citados aqui, a gente percebe o quanto a estrutura do racismo está fortificada e o quanto nós temos que correr, o quanto nós temos que lutar para não permitir que essa estrutura se reproduza ainda mais. E aí isso começa com coisas pequenas no nosso cotidiano e vão sendo ampliadas, né? Vão atingindo outras estruturas. Então, eu deixo essa minha contribuição de hoje. Creio que agrega muito ao que a Ira e o João trouxeram na fala deles.
Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum que acontece no dia a dia de muitos brasileiros.
Pode sentar. Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida?
Não.
Tá, hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando pra ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando pra ela, tá bom? Quando você quiser.
Eu não gosto da sua cor.
Eu não gosto de gente da sua cor.
Seu cabelo é horrível.
Seu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo.
Você vai dizer isso olhando pra ela, tá bom?
Eu não consigo.
É uma cena.
A gente tá falando do racismo.
Quer tentar mais uma vez? Por quê?
Porque eu não gosto de falar essas coisas.
Quer ler de novo? Por que não?
Porque eu não acho certo.
Errado?
É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso pras pessoas. Eu me sinto mal.
Como é que tu se sente dizendo isso pra ela?
Eu sinto que eu tô sendo preconceituoso.
Quem você acha que escreveu essas frases?
Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo.
Todo mundo é igual. Mas não percebem isso.
E pra você, o que é preconceito?
É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é.
Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas.
Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo?
Na escola já.
Já.
Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela dizendo: tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui.
Você conhecia essa pessoa?
Sim, porque essa pessoa era eu.
Você acha que seria mais fácil ler esse texto pra mim, por exemplo, que sou branco?
Não.
Não seria mais fácil?
Não, porque todos nós somos iguais.
Nasce racista. Continue criança.
Eu queria complementar só uma coisa. Quando ele fala agora nesse. Precisa combater todas as formas de opressão, de subjugação. Então, falar um pouquinho que os nossos problemas sociais, eles são interseccionados. O que quer dizer isso? Eles estão relacionados uns com os outros. Então, quando a gente vai falar sobre a questão do machismo no Brasil, a questão do racismo, a questão da pobreza, isso está muito relacionado. Então, combater o machismo lá atrás e rever aquele posicionamento do patriarcado, isso vai contribuir também para a luta racista. Por quê? Você vai entrar exatamente naquilo que a Angela Davis vai falar. Você muda estruturalmente. Então, romper com esse pensamento patriarcal, por exemplo, seria uma grande contribuição, não só para a luta feminista, mas também para essa luta dessa expressividade, né? Essa luta negra que a gente tem hoje. Então, a nossa sociedade está muito relacionada dessa maneira. Então, pensar que nós conseguimos e devemos pensar de forma interseccionada. Todos esses problemas estão relacionados uns com os outros e a gente não tem como fugir disso, porque é estrutural. Outra coisa que eu achei muito interessante, você falou que da questão do combate, né, de como a gente pode se posicionar, do local de fala. São problemas que a gente não vai conseguir resolver em alguns dias. Vai precisar aí de alguns bons longos anos para tentar se reparo. Mas como que a gente faz isso, né? É por meio da educação. Hoje a gente vê na nossa sociedade já grandes avanços da própria comunidade negra. Isso foram lutas, né? Foram direitos conquistados. Então, a população negra, ela se engaja muito tempo nisso. Então, hoje você tem todo um público, todo um jovem. Os jovens hoje, eles já não sentem mais tanto... podemos dizer, aparência, né? Eles conseguem usar o cabelo de forma mais natural, eles acham bonito o seu próprio cabelo. Então, eles estão revendo, ressignificando tudo. Então, isso já são avanços, porque esses jovens vão crescer, vão falar para os seus filhos a respeito disso. Então, são mudanças que já estão acontecendo, que elas podem ser potencializadas se todas as pessoas também atribuírem isso para a sua vida. E o próprio sistema educacional enfatiza cada vez mais trazer essa reflexão diária, como o Gustavo falou, é para o resto da vida.
É muito interessante quando a gente fala, e o Gustavo trouxe essa questão mesmo de quebra de estrutura, também uma quebra de pensamento, né, na nossa sociedade, e a gente partir, né, de uma realidade segregada para uma realidade agregada. Acho que isso é muito importante a gente quebrar, então, essa estrutura. E para essa reflexão um tanto particular, acho que talvez seja um pouco repetitivo daquilo que o Gustavo falou, Mas eu acho importante a gente falar ainda sobre essa questão desses privilégios do branco, porque ainda essa temática sobre o racismo, ela não fica tão claro para algumas pessoas, né? Porque ainda esse tipo de pensamento, ele está muito enraizado, né, na vida de certas pessoas. Como é o caso aí também que surgiu nas redes sociais, uma blogueira que resolveu dizer que o racismo, ele é algo natural. Então, ela até processou uma outra pessoa, porque ela estava direcionando essa fala para ele, e no caso ele era negro. E então, assim, até que ponto então a gente, essa ideia de privilégio branco fica na nossa raiz, né, enquanto sociedade. Mas o que precisa esclarecer que, por ser branco, acho que essa primeira questão é a consciência de que, por ser branco, eu tenho privilégios. Então, eu não posso falar de racismo sendo eu branco. Mas eu consigo pensar e entender por que isso existe, né? Então, isso ficou muito evidente na fala do Gustavo, na fala da Iracema. Então, quando a gente entende essas coisas, a gente entende também do porquê se falou e ainda se falam, né, ou pode haver falas sobre raças superiores, aonde as tidas como inferiores precisam ser exterminadas como bactérias, do porquê a estrutura geopolítica do nosso país com relação aos negros chegou a esse ponto de ter que haver um órgão que vá efetivar e salvaguardar os interesses dos negros no nosso país, do porquê realmente essas piadinhas que o Gustavo bem falou na sua fala, ainda são feitas hoje, já não são mais engraçadas quando envolve pessoas negras. É sobre esses questionamentos que eu posso falar enquanto branco e me debruçar. Por isso que é importante, antes de toda discussão nessa temática, é a gente entender que o racismo, ele existe e que ele é real, e que eu, como branco, preciso enxergar que posso ser agente transformador da sociedade. E eu não preciso me sentir mal por ser branco também, porque aí a gente estaria indo para o outro lado do pêndulo. O que a gente precisa entender e precisa ficar claro para nós é que a sociedade, ela foi criada em cima desse privilégio. Então, não preciso me sentir culpado sobre isso, mas a gente pode reconhecer e evitar ao máximo. Tudo bem sermos privilegiados. A questão é, o que a gente faz com esse privilégio? É para fazer o bem? Isso é o que tem que permear nosso pensamento. Mas aí, como podemos superar essa ideia presente em nossa sociedade? Superamos falando com os amigos brancos sobre o assunto. Se alguém trabalha no escritório, dizer por que não tem uma pessoa preta ali. Porque quando os amigos saem pro happy hour, ninguém conhece um amigo preto para ir junto. Porque eu estou tocando nesse assunto sobre privilégio branco, porque ele faz parte da estrutura racial que foi criada em nossa sociedade. Mas então, o que seria essa estrutura racial? Então, a gente já falou de alguns pontos, mas é quando você vê uma pessoa preta, você fala sobre racialidade. Mas quando você vê uma pessoa branca, ela é só um indivíduo. Essa questão sobre estrutura racial ainda está para além de classe social, pois entre um pobre branco e um pobre preto, quem terá mais oportunidade, mesmo quando as duas fizerem os mesmos cursos, ou estudarem as mesmas coisas, ou nas mesmas instituições, é para pensar. Por fim, eu finalizo com uma frase de Martin Luther King, onde ele disse, eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, não pela cor da sua pele. Então que isso deixe de ser uma utopia para ser uma realidade cada vez mais presente e tocante na nossa sociedade tão injusta e tão desleal com os seres humanos.
Eu acho que eu só quero complementar a sua fala, João, quando você fala sobre essa como se posicionar. É pensar um pouquinho, eu gosto muito de literatura, eu gosto muito de filmes, vocês também, e refletir um pouquinho sobre a própria cultura que nós acabamos absorvendo no dia a dia da cultura negra, né? Que cultura é essa que a gente absorve a todo momento? É a cultura da ausência. E eu já me explico. Por que a cultura da ausência? Quando a gente vai ver uma literatura, ler um escritor, a gente sempre vai enfatizar, vai ter naquele autor a presença da pobreza. Quando a gente vai falar da cultura negra, cultura afro, né, descendente, quando a gente vai falar das religiões, a gente logo vai falar da escravidão. Então, repensar também o que, que a gente consome todos os dias, né? Será que a gente está trazendo à tona a cultura de fato que há? Porque quando a gente vai falar, dar um exemplo na escola, quando você faz um trabalho sobre a França ou qualquer outro país, pessoas costumam, isso por exemplo, né? Quando eu fiz o curso de turismo, que eu sou formada em turismo, e teve um momento lá do curso que todos tiveram que falar sobre uma comida típica, sobre uma região do mundo. E quando a gente vai falar dessas regiões, a gente costuma falar da comida típica, das danças, das vestimentas. Então a gente sempre vai enfatizar a cultura. Toda vez que a gente vai falar sobre a África, que não é um país, né, um continente, muita gente às vezes confunde isso, é terrível, a gente vai falar da escravidão, a gente vai falar da miséria. Será que a gente também não tem que repensar isso? É um questionamento que eu faço para mim mesma. Será que toda essa literatura que eu consumi até hoje é a única produção negra? Será que... Porque é o olhar branco que coloca toda essa produção também em nossas mãos. Um outro exemplo que eu posso dar é o branqueamento do Machado de Assis. Então, durante muito tempo, as fotos que eram colocadas deles, né? Tem alguns livros que você tem ainda. Machado de Assis era negro, tá, gente? E para você conseguir ver, né, enxergar a literatura dele com outro olhar, você embranquece. Então, pensar um pouquinho mais sobre o que nós estamos consumindo também. Será que eu estou... Vou ver um filme, eu vou até dar uma dica aqui, do Bacurau, que é uma produção de um diretor negro. Então, vamos consumir mais, né? Porque eu acredito também que dar lugar de fala para essas pessoas é a gente escutá-las. Como o Gustavo mesmo colocou sobre a construção das narrativas, a gente tem que se permitir também a consumir essa cultura. Então, eu tenho que ouvi-los, eu tenho que procurar também ler a respeito, e sempre da perspectiva deles, para a gente conseguir compreender de fato. Na minha opinião, isso seria agregar realmente.
Eu deixo assim, faço das minhas palavras a palavra do João, da Ira, e eu acho que eu só deixar um alerta mesmo, né? E aqui eu cito mais uma vez a Djamila, né? Abre aspas. A capacidade desse sistema de passar despercebido, mesmo estando em todos os lugares, é intrínseca a ele. Fecha aspas. Então, né? É do racismo passar despercebido, né? Ele é tão enraizado e tão naturalizado que a gente às vezes não consegue. Principalmente se a gente não tem essa postura de aprofundar nesses temas, de aprofundar na história da negritude, na própria história do Brasil, a gente tende a deixar passar despercebido o racismo. E como ela diz, é mesmo que ele ocupe em todos os lugares, o racismo está em todos os lugares. E a gente precisa, né, dessa postura de se permitir se rever criticamente, também de se permitir escutar outras narrativas e consumir outros produtos, para que a gente possa realmente criar esse ambiente onde as narrativas possam dialogar com mais equidade, né? Que a gente não às vezes as pessoas confundem muito isso, né? Parece que vocês estão querendo, parece que é uma guerra a branquitude. Na verdade, não é isso. O debate é sobre oportunidades, né? O debate é sobre equidade, que as pessoas possam ocupar os mesmos lugares sem ter uma ideia de que aquele espaço é destinado por um grupo específico. Na verdade, que as pessoas possam ocupar esses espaços como deveria ser numa sociedade que é democrática, né? Que as pessoas possam ocupar esses lugares. Então a gente precisa estar sempre em alerta para a gente não deixar ou mesmo ser conivente com esse racismo. É só essa contribuição mesmo.
Esse é o momento do Eu Indico no nosso podcast. O momento em que nós indicamos algo para você aprofundar os seus conhecimentos a partir da temática que estamos refletindo. Se liga nessa dica.
Então, o Eu Indico de hoje é, sem sombra de dúvida, o livro Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. É um livro acessível, você pode adquirir ele para ler em PDF, né, nesses aplicativos de leitura. É um valor super acessível, você pode ter o livro físico também. Eu considero esse Pequeno Manual Antirracista importante para a gente, porque ele pontua esse racismo no nosso cotidiano. E também creio que é um livro que aponta para outros autores e outros livros que podem contribuir nessa luta contra o racismo, né? Não basta ser somente... Você precisa ser antirracista, né? Você precisa ter essa postura combativa o tempo todo contra o racismo. Então eu deixo como indicação o livro da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, e também gostaria de deixar um filme como indicação, um filme que eu gosto muito, já falei em outros podcasts de assuntos relacionados ao universo. Então tem um filme chamado Estrelas Além do Tempo, que também mostra um pouquinho desse racismo, um racismo americano, né, dos Estados Unidos, que é diferente do nosso racismo em termos de história, mas que contribui muito para a gente ter essa visão de segregação. É um filme muito, muito interessante, muito bonito, e envolve a questão do racismo, do feminismo, dessa ocupação de espaços. Então, essas minhas duas indicações, não sei se eu poderia indicar dos dois, mas fica aí. Pequeno Manual Antirracista, o livro da Djamila Ribeiro, e o filme Estrelas Além do Tempo.
Muito bem, nosso episódio de hoje está chegando ao fim. Muito obrigado a você que acompanhou, que ficou com a gente até aqui. Quero agradecer aos meus companheiros Gustavo e Iracema pela partilha, pela reflexão. E a você, um abraço, até o nosso próximo episódio aqui no nosso podcast. Valeu!
E eu agradeço ao João, a Iracema, pela oportunidade de estar falando de um tema tão importante quanto o racismo, pela oportunidade de poder aprofundar e de me rever criticamente nessa questão do racismo. É importante a gente se permitir desconstruir, né, já que as nossas vidas foram construídas dentro desse sistema com racismo estrutural tão enraizado. Então agradeço a Iri e o João por essa oportunidade. E agradeço também as pessoas que ficaram com a gente até agora, né, que acompanhou a gente até o final do podcast. É sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do que a gente sabe, aprendendo muito com os amigos. Muito obrigado.
Queria agradecer também, mais uma vez, né, que hoje, João, gostaria de agradecer também você que está aí nos escutando até o final. É um assunto muito angustiante conversar sobre racismo, é um pouco indigesto, vamos dizer assim, de frente, conteúdo tão impactante, e nos perceber, às vezes, diante também de ações assim, né? Então, gostaria de agradecer a todos que vieram até aqui, deixar duas palavrinhas para todo mundo aí, a partir de hoje, que se não é se tornar antirracista, que isso é necessário, é preciso atenção e coragem. Atenção para a gente conseguir perceber todas as ações que fazem com que o racismo permaneça. E coragem, porque essa luta não é fácil não. E por último, convidar vocês para curtir lá a página do Instagram. Lá vocês também vão ter algumas indicações. Tudo que a gente indica aqui, a gente compartilha lá também. Por lá você consegue conversar um pouco com a gente. Corre lá no Instagram e curte, tá bom? Beijão, gente.
Você acabou de ouvir o podcast Filósofos Falidos, com a apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo.